Olá, prezado ouvinte, querida ouvinte, Caio Costa falando neste primeiro episódio de 2021 do Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. E para começar esse ano muito bem, esse episódio eu convidei minha amiga Sina Próspera para a gente falar sobre planejamento financeiro para empreendedores. Pois eu sei, nobre ouvinte, querido ouvinte, que você provavelmente pelo menos pensou em algum momento da sua vida ou da sua carreira, de você organizar um projeto para complementar sua renda ou até mesmo você criar um negócio para você ganhar dinheiro com o que você gosta, com suas habilidades, etc. Então, nesse episódio, a Sina vai colocar várias dicas sobre Prolabore, estratégias para você se organizar financeiramente, a questão do Pix, né, que é essa novidade maravilhosa que eu mesmo já sou fã e já adianto que além do PicPay, que eu sempre digo aqui há vários episódios, né, há muito tempo que você pode abrir um perfil no PicPay, no link da descrição, e quando você cadastrar, você ganha R$ 10 em crédito depois que você faz a sua primeira transação, quando você compra, sei lá, um crédito no Uber ou algo do tipo. Agora você também pode doar por qualquer valor pelo Pix. Isso mesmo, você pode ajudar o Podcitário e o canal do YouTube e meus projetos digitais a se manterem no ar através de uma doação de qualquer valor através do Pix. Basta você fazer essa transação através do meu e-mail, caiovcosta@gmail.com. Caio V Costa, V de vaso. caiovcosta@gmail.com. Aí você fica à vontade para você mandar essa contribuição que ajuda muito e desde já eu agradeço. E no mais, aquele recado de sempre, né? Se você quiser se juntar aos outros ouvintes do Podcitário, é muito fácil. Basta você abrir o Telegram, pesquisar lá Podcitário e você se juntar com os outros ouvintes e trocar ideias e se juntar com pessoas que também têm interesses em comum com você, que é aprender mais sobre marketing digital e mídias sociais. E o recado é esse, né? Me siga todas as mídias sociais, arroba blogcitário, caso você seja novo ou nova por aqui. Seja bem-vindo, espero que esse episódio seja útil para você. E no final, compartilhe com seus amigos que têm empreendimento, projetos, que certamente vai ajudar muito a vida deles. Então é isso, chega de recados e vamos para o conteúdo. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira live do ano. Meu nome é Caio Costa e hoje vamos falar sobre um assunto que é muito importante para o início de um ano, que é o planejamento financeiro para empreendedores. E para me ajudar nesta questão, eu convidei minha amiga Sina Próspera. Oi, Sina, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
Oi, Caio. Primeiro eu vou agradecer pelo convite de falar de planejamento financeiro logo assim no início do ano, isso é muito bom. Eu sou Sinara Santos, tenho um Instagram, né, um perfil no Instagram, Sina Próspera, de Educação Financeira. Eu sou pós-graduada em Educação Financeira, com neurociência, e estou aqui nessa jornada. Também tenho um canal no YouTube, Sina Próspera, me sigam. E estou aqui nessa jornada de trazer educação financeira para as pessoas de uma forma muito simples, muito acessível, ensinar também as pessoas a aprenderem a poupar e a investir seu dinheiro de forma consciente.
Show, maravilha, querida. Vai ser ótimo. Vai ser para você, querido ouvinte, prezado ouvinte, que será realmente muito útil para você, pelo menos, começar a consertar sua rota, ou pelo menos verificar se você está no caminho certo. Então, fique com a gente até o final, que será um papo bastante proveitoso. E antes de começar, deixa eu só fazer uma instrução sobre o Podcitário. Você pode fazer parte do grupo do Telegram. Basta você acessar o Telegram, pesquisar lá Podcitário e entrar no grupo de ouvintes.
para você conhecer outras pessoas que têm interesse em marketing digital ou trabalham na área, que é um grupo muito bom para você trocar ideias e a gente também se conhecer, trocar informações e materiais. E, além disso, siga o arroba blogcitário no Twitter, no Instagram. E, como a Sina falou, aqui na descrição do YouTube, você clica no link para se inscrever no canal dela, que será muito útil. Então, Sina, vamos lá, né? Já de primeira, querendo saber sobre isso, né? Que eu sinto que muita gente, na verdade, na hora de empreender, tem uma quantidade de dinheiro já guardada, vamos dizer assim. Por quê? Eu estava me lembrando um caso no grupo de empreendedores que eu faço parte no Facebook, que tem milhares de pessoas, e sempre, todo dia, sério, todo dia tem uma pergunta do tipo: eu tenho R$5.000, o que é que eu vou empreender? Me deem ideias do que empreender. Então, essas pessoas que têm o dinheiro para investir, mas não sabem exatamente qual área, quais são as dicas, pelo menos na parte financeira, que você pode deixar para essa turma que está um pouquinho perdida em qual caminho seguir para empreender?
A primeira coisa que eu falo, porque muitas dessas pessoas, Caio, são pessoas que saíram do mercado formal, né? Trabalhavam de carteira assinada, recebeu o FGTS, seguro-desemprego, enfim, recebeu também a rescisão, e aí tem um montante bom na mão e querem empreender. E muitos não fazem ideia o que é que eles vão fazer. Ah, eu não sei, eu quero empreender, mas eu não sei o que eu quero fazer. Antes da pessoa começar a empreender, de começar, na verdade, investir esse dinheiro nessa parte profissional, né, na empresa, o meu conselho sempre é: olhe primeiro para suas finanças pessoais. Antes de você começar a empreender, é necessário que você olhe para suas finanças pessoais. Organize essas finanças. Se você tem alguma dívida, se você tem alguma pendência financeira na sua vida pessoal, se você deve em cartão de crédito, você tem empréstimo, enfim, qualquer problema financeiro que você tiver na sua vida pessoal precisa ser resolvido antes de você começar a empreender. Porque se você não tem uma vida financeira pessoal organizada, isso vai se refletir na sua vida profissional. Então, nenhum empreendedor que é desorganizado na vida pessoal dele, financeira, ele é organizado na profissão. Então, a primeira coisa que eu digo é: organize sua vida financeira pessoal. Depois que você organizar sua vida financeira pessoal, eu falo na questão de você pesquisar o mercado que você quer entrar. Aí, como você falou, Caio, poxa, mas tem gente que não faz ideia do que ela quer fazer. Olha, eu não sei qual é a área que eu quero fazer. Você vai pesquisar, claro, áreas que você goste. Eu aconselho que você vá para uma área que você tenha afinidade, porque eu já ouvi muita gente falar só: vá fazer tal coisa porque dá dinheiro. Vá para o ramo de comida porque comida, as pessoas não vão parar de comer. Mas, assim, eu não gosto de cozinhar. A pessoa lá não gosta de cozinhar. Não é a minha área, eu não sou muito chegada a essa área de alimentos. Então, isso não vai te impulsionar, não vai te dar aquele tesão de você fazer. E quando você gosta daquilo que você faz, você tem muito mais gás, muito mais motivação. Então, é importante que você busque uma área que tenha afinidade com o que você goste. Claro, é bom você pensar em algo também que dê dinheiro. Por isso que é importante você fazer uma pesquisa, você sondar aquelas áreas que você tem interesse. Se já for uma pessoa que já tenha mais ou menos uma noção do que gosta, aí já fica um pouco mais fácil. Aí você vai começar a pesquisar o seu mercado. Comece por pessoas próximas a você, amigos, colegas, parentes. Pesquisa se ela compraria aquele produto que você quer vender ou se essa pessoa contrataria o serviço que você quer oferecer. Pesquise até no seu primeiro, assim, primeiro na sua bolha, depois pesquise com mais pessoas até você escolher o que é que você quer fazer. Uma outra situação, Kai, em relação a isso, é que uma vez que você definiu aquilo que você quer fazer, não é todo esse dinheiro que você tem guardado que você vai meter no negócio. Olha, eu vou jogar tudo no negócio. Você não pode apostar todas as fichas de cara no negócio. Porque sempre falam, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso é para você ter segurança. O que aconteceu com muitos empreendedores durante a pandemia? Muitas pessoas começaram um negócio em fevereiro, em março, e no final de março teve que fechar. Então, foi muito frustrante. Imagine se você tivesse um valor que você investisse todo ele naquele seu negócio e depois você ficasse quebrado, porque você não tem um real poupado, guardado, para te dar uma segurança. Então, sempre pense em poupar uma parte desse dinheiro que você tem, deixar lá reservado, guardadinho, e uma outra parte você investe. Quando o negócio começar a crescer, que você perceber que ele está começando a dar certo, aí sim você pode investir um pouco mais, mas sempre deixando a sua reservinha lá bonitinha, para no momento de emergência você recorrer a ela.
Afinal, 2020 ensinou que realmente o mundo pode mudar de uma forma totalmente brusca, inesperada. Como você disse, muitos empreendedores começaram seus negócios em fevereiro, março, e depois teve aqueles meses de incertezas, e só depois que algumas pessoas retomaram. E além de ter muitos empreendedores, durante algumas consultorias que eu faço, profissionalmente, eu tive ajudei algumas pessoas que realmente precisavam saber do zero de marketing digital, porque realmente entrou de cabeça no negócio. Começou em 2020, aí veio esse período todo turbulento que, por causa do YouTube, não gosta dos termos, a gente tem que fazer sempre driblar, né? Mas a gente sabe do que a gente está falando. Então, eu acho que esse conselho é sempre pertinente, porque também ensina, eu não sei se você já percebeu, já teve algum cliente aí assim, eu sei disso, eu sei que precisa poupar, eu sei que tem que ter o dinheiro, mas na prática, vai lá e joga tudo, joga todas as fichas, não é mesmo?
Acontece muito, assim. Eu já fiz consultoria que eu falava para a pessoa, olha, você está endividado, você precisa poupar. E aí, quando eu ia pegar o orçamento do mês seguinte, que eu olhava a planilha, a pessoa tinha gastado em um monte de supérfluo. A sensação que eu tinha é que eu estava fazendo um trabalho mal feito. Eu falei, não é possível. Porque eu orientei essa pessoa a fazer. Então, a mudança de mentalidade também é necessária. A pessoa precisa estar voltada para o negócio. E se a pessoa busca um profissional, tipo, procurei o Caio para que ele me traga essa parte que você conhece, você é um profissional que está gabaritado na área de marketing digital e que eu procurei você porque eu quero que você contribua, me assessore para eu fazer o marketing digital do meu canal, do meu trabalho, enfim, da minha empresa. E aí, quando você me traz informação, eu disse, não, tudo bem, eu já sei, e não faço. E não faço.
Ô, gente, infelizmente, você que está nos assistindo, eu sei que é difícil, é uma mudança de mentalidade, a gente vai se esforçar, porque o nosso cérebro gosta da zona de conforto, o que a gente já conhece, a nossa rotina, mas a mudança de paradigma, eu também reconheço, claro, todos nós somos humanos, a gente sabe que mudar é difícil, mas quando você estabelece a meta, que é justamente essa parte que eu quero que você fale, Sina, que a gente, acho que é um dos grandes problemas do empreendedor, é justamente, tá, eu comecei, tenho a boa vontade de começar, mas a questão das metas, que é tão fundamental, eu sinto que muitos deles, como você disse, no caso da consultoria, e também aqui é tranquilo de acontecer isso também, infelizmente, que é, você dá todo o plano, passo a passo, aí você vai observar lá, a pessoa, estou na correria, não tive tempo, e continua a mesma coisa, não fez nada. Aí eu queria que você desse essa dica sobre a questão de metas, né? Como é que a gente faz para... A melhor forma para estabelecer as metas, né, para o empreendimento ir para frente e, principalmente, colocar em prática. O que é que você recomenda para quem está nos assistindo essa coisa de colocar, de finalmente tirar do papel a meta?
Estabelecer meta, a gente já sabe que isso já faz parte do plano de negócios, né? Se você vai fazer, montar uma empresa, isso precisa fazer parte do seu plano de negócios. O que acontece com muitos dos nossos empreendedores? Nossos empreendedores, muitos deles começam na tora, por necessidade, muito mais do que por uma preparação. Olha, eu estou me preparando para empreender. A gente sabe que o público da gente, né, as pessoas que não são abastadas, né, de famílias ricas, que já vieram do empreendedorismo, né, das grandes empresas, na verdade. Então, a gente começa muito no amadorismo. E aí tem dificuldade mesmo de montar um plano de negócios. Porque para você estabelecer meta, você tem que fazer um plano de negócios. O que, que eu quero fazer? Até para esses novos empreendedores que, tipo, já comecei a empreender, mas agora eu quero me profissionalizar mais. E aí, como é que eu vou estabelecer uma meta? A meta, a gente sempre fala de metas SMART. Eu gosto do conceito de meta SMART, porque eu acho que facilita você fazer a meta. E para quem não sabe o que é uma meta SMART, né? Vou logo lá nas letras, né? Lá em inglês. Mas eu vou falar em português, minha gente, não se preocupe, não. A meta SMART, né? Que é o S, que seria a meta específica. Específica e objetiva. O que é que você quer? Você tem que saber o que é que você quer. Eu quero faturar 15 mil reais por mês. Então, isso é objetivo. Ah, eu acho que eu quero 10 mil, ou menos de 10 mil, ou mais de 10 mil. Não existe isso. A meta é, eu quero faturar 15 mil reais por mês, ponto. E aí, ela precisa ser também mensurável. Olha, eu quero faturar 100 mil reais por ano. Então, eu consigo mensurar que 100 mil reais é um valor já que está calculado. Não é você, ah, eu quero... E muita gente confunde, Caio. Ah, eu quero aumentar, sei lá, 20% das minhas vendas. Não, bote o valor mesmo. É 20%? Quanto é 20% do que você quer faturar? É 5 mil reais? É 10 mil? Não, eu quero faturar 10 mil reais por mês. Para que isso fique muito claro, muito fácil. Uma outra parte, né, do SMART, que é a meta ser atingível. Não adianta também você fazer uma meta que está fora do seu alcance. A meta tem que ser realista. Então, que meta é essa realista? Você tem como? A sua empresa tem hoje como faturar 15 mil reais por mês? Com os funcionários que você tem, com o tempo que você tem, com a estrutura física que você tem, é possível faturar 15 mil por mês? Se você percebeu que não, então você vai colocar ela mais realista. Ora, 10 mil, eu sei que tem como a gente faturar, porque minha cozinha é assim, ou porque minha loja é tal tamanho, porque eu funciono... Enfim, tem que ser também atingível. Uma outra coisa, que é a meta ser relevante. Por que que essa meta é importante? Tem que estar muito claro por que que ela é importante. Porque, às vezes, as pessoas estabelecem metas que você fica... Essa pessoa quer fazer o quê mesmo com essa meta? Porque são metas que são super viagem, assim, sabe, gente? Então, tem que ser uma coisa que tenha relevância. Essa meta precisa ter relevância. Uma outra situação que, para mim, essa... Caio, para mim... Aí você falou, eu vou pegar essa última parte, né? Do SMART, que é ela ser temporal. E vou fazer a conexão com o realizável. Por quê? Eu vou fazer essa conexão. Porque a meta temporal, gente, o que é temporal? Por que a meta precisa ser temporal? Porque ela precisa ser tempo. Não adianta eu falar, olha, eu quero faturar 10 mil reais. 10 mil reais quando? Eu quero faturar 10 mil, eu vou faturar 10 mil reais todo mês. Ok. Eu quero faturar 10 mil reais no ano de 2021. Eu quero faturar 100 mil reais no ano de 2021. Eu quero aumentar minhas vendas em 5 mil reais até o dia 31 de janeiro. Então, precisa ter tempo. E aí é que você vai conseguir realizar. Porque a partir do momento que você determinou dia, mês e ano para essa meta acontecer, ela vai acontecer. E aí você vai distinguir a sua meta. Olha, eu determinei que em um mês eu vou vender 30 mil reais. Então, significa que se sua loja, se seu estabelecimento abriu 30 dias por mês, todos os dias você tem que faturar mil reais. E a sua empresa precisa ter meta. Um outro problema do empreendedor. Ele faz assim, olha, o que eu faturar, tá bom. Não é assim, gente. Quando você trabalha em uma empresa, a empresa formal, né, Caio? Que a gente já trabalhou em empresa formal. Quem trabalha em empresa formal sabe. A empresa te fala, você precisa vender 50 mil reais em imóveis durante o mês. Você tem que bater essa meta. E você vê o vendedor enlouquecido na loja, querendo te vender o que fosse para você sair de lá e ele bater a meta dele. Então, a sua empresa não é empresa amadora, é empresa mesmo. É sangue no olho. Então, para você realizar a sua meta, você tem que fazer mesmo, fazer divulgação, investir em divulgação, falar com o Caio, não, Caio, me ajude aí no marketing digital. Eu quero vender online também, eu quero me organizar. Justamente, se você faz uma meta SMART, você vai fazer a realização. E se você precisar, tem um setor, seu setorzinho, seu escritório, coloca os post-it na parede ali, ó, realizar minha meta e tal, até tal data, faz com que seus funcionários, sua empresa que seja só você, você coloca lá os post-it. Mas se você tiver funcionário, dá uma meta para esse funcionário. Eu tenho dois funcionários. Os dois têm que ter meta. E tem que ter esse cumprimento da meta. É muito importante que você tenha esse compromisso com a meta, porque o crescimento da sua empresa depende disso.
Você pegou justamente essa reflexão que eu estava, assim... Eu vou começar até a utilizar, e eu estava pensando justamente nisso, porque nós somos estimulados, né, sempre com deadline, né, ou seja, o prazo, a gente tem um prazo final, a gente pode estar lá procrastinando, enrolando o tempo todo, mas ainda mais nós publicitários, né, sempre tem isso, né, a gente fica... Aí quando vai o projeto, está faltando pouco, dá aquele gás, mas entrega. Querendo ou não, entrega, mas é justamente por causa disso. A meta tem que ser realizável quando você estabelece a sua data. E aquela coisa, você que está nos assistindo, pare para pensar por que você, por exemplo, acorda cedo para chegar pontualmente lá, porque é o quê? Porque está lá estabelecido, que você vai começar às 8 da manhã e vai sair, sei lá, 17, 18 horas. Aí você faz isso, você entra no horário combinado e sai no horário combinado, às vezes nem sai no horário combinado, que é horário, hora extra, porque precisa cumprir o trabalho para bater a meta. E por que não fazer isso para o seu próprio negócio? O negócio que você quer crescer, expandir. Então, bora colocar essa meta, essa data. Tem um caso aqui em Salvador, que é o Carlinhos, que é dono do Rei do Pirão. E eu fui numa palestra, acho que eu já disse isso aqui algumas vezes, porque realmente é uma coisa assim, impressionante. Ele disse que começou o Rei do Pirão, ele botou na cabeça que o prazo dele para a pequena unidade dele está pronto em 7 dias. Então, ou seja, o lugar estava totalmente sem nada. Ele disse, olha, em 7 dias isso aqui está pronto. Disse que se matou lá, ajudou os pedreiros e tal, e estava lá. E eu vi recentemente no Instagram que ele fez a mesma coisa na mais nova unidade também. Ele botou assim, ó como estava antes, totalmente também, sem nada. E já está em pé também, ele colocou a data. Ele sempre falou assim, ó, marque a data. Então, sempre marque a data, porque você vai ver que a sua mente, você vai trabalhar muito com isso. Então, eu acho que isso aí é sensacional. É porque o cérebro gosta de... o prazo, né, Sina? Senão, se deixar solto, realmente a gente vai deixando, vai empurrando, e tomar um susto, e diz, ah, meu Deus, já é isso tudo, né?
Mas é isso, Caio. E eu acredito que essa questão do prazo profissionaliza a gente. Justamente por muitas pessoas começarem o empreendimento delas de forma muito amadora, por uma questão só de sobrevivência, acabam fazendo a coisa mesmo meia boca. Eu consigo trabalhar de uma forma muito focada quando é para o outro, quando eu trabalho para alguém, ou quando eu tenho aquela pressão que eu tenho que chegar cedo, aquela pressão que eu preciso bater uma meta, que eu preciso isso e aquilo, a pessoa acaba fazendo mais pelo outro do que por si próprio. Então, a sua empresa, ela é a sua subsistência. Você vai viver dessa empresa. Essa empresa só vai crescer se você determinar que ela vai crescer. Eu adorei esse exemplo do dono do Rei do Pirão, porque ele é um exemplo de determinação. Porque não dá para você fazer, ah, tá bom, amanhã eu faço. Não, não é amanhã eu faço. Se você tem um novo produto que você quer lançar na sua empresa, e esse produto é viável, você já percebeu que você tem como fazer, faz o produto, oferece para o cliente. Qual o prazo? Olha, eu tenho até 15 de janeiro para lançar meu novo produto. E faz isso. E uma coisa legal, Caio, aí eu vou pegar, puxar a brasa para sua sardinha. Eu também sou publicitária de formação, viu? É justamente você fazer, se comprometer com os outros. Olha, gente, dia 15 eu vou lançar um novo produto. Boa, e aí boa. Você vai ter que fazer, porque você prometeu para os seus clientes que você tinha um produto novo ali. Ou você tem um modelo novo de roupa, ou de biquíni, ou você vai lançar um novo curso, ou você vai montar um novo cardápio, mas você precisa se comprometer com aquela pessoa. Olha, no dia 15... eu vou lançar um novo produto. E aí você vai começar a instigar as pessoas e a você mesmo. Porque se você tinha aquela preguiça, se você tem uma tendência à procrastinação, porque tem pessoas que têm tendência à procrastinação. E é nosso, é de ser humano, como você falou, a gente ama a zona de conforto. Então, se a gente tende à procrastinação, pronto, se compromete com alguém. E é com o seu cliente que você não pode falhar. Então, a partir do momento que eu me comprometi com o meu cliente, que no dia 15 eu ia lançar um produto novo, eu vou ter que lançar um produto novo no dia 15.
Show de bola, show de bola. E depois dessa dica, eu acredito que merece compartilhamento no grupo do WhatsApp. Ainda dá para o tempo. Se você está assistindo no celular, faz o seguinte, fecha aí rapidinho o chat ao vivo, a janela do chat ao vivo, aperta o like, deixa o like primeiro, e depois pega a setinha do compartilhar e veja aí no ícone do WhatsApp, e manda para os grupos ou para os seus amigos que precisam saber disso, principalmente aquelas pessoas que estão empreendendo, que é, acho que essa dica aqui é sensacional. E lembrando que se você quiser ajudar a manter esse projeto, tanto o canal do YouTube, quanto o Podcitário, e quanto os outros projetos que eu coloco aqui, é muito fácil. Agora, além do PicPay, que você pode criar um perfil e você já ganha R$10 de cashback se você fizer a primeira transação pelo meu link que está aqui na descrição, você também pode fazer a doação por lá também, qualquer valor que você quiser também pelo Caio V Costa 1, e, ou também agora pelo Pix, caiovcosta@gmail.com. Aí fica muito mais fácil, né? Daqui a pouquinho vamos falar sobre o Pix, que também é uma coisa, é uma novidade que eu acho sensacional. Mas antes, Sina, só para pegar esse gancho das metas, de motivação, eu vejo uma questão que, tá, tem aquele empreendedor que já está bem experiente, e já tem as manhas, já tá, a empresa já está de vento e polpa, mas tem aquela polêmica, pelo menos, quando se trata de uma empresa que tem, sei lá, ele é empreendedor individual e tem mais um funcionário, que é o bendito Prolabore. Né? Eu acompanho alguns empreendedores que eu acho sensacional a ideia deles, que todo mundo se assusta, que eles faturam milhões, né? 1 milhão por mês, etc. Aí, quando eles falam que eles pegam, sei lá, só a parte mesmo, só para sobreviver, aí como assim? Aí o pessoal fica, eles comentam muito que se assusta, né? Que as pessoas se assustam, que como assim você não traz esse milhão para sua conta pessoal? Aí eles falam assim, eu prefiro deixar minha empresa rica do que a minha conta bancária pessoal rica, por causa justamente que pode ter problemas no futuro, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que o empreendedor individual fica com esse dilema quando vê que o negócio está faturando bacana, está mantendo lá as despesas fixas, mas o lucro está aumentando? Aí aquela dilema, será que eu pego, será que não pego? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte do Prolabore.
Pois é. O Prolabore, para quem não sabe, ele é, na empresa, no caso, ele é o salário, né, do sócio que trabalha na empresa. Porque você pode ser sócio da empresa e não prestar serviço na empresa. Então, aí você só tem direito ao lucro. Então, quem recebe... Muita gente confunde isso, viu, Caio? Tipo, eu sou sócia da empresa, mas Caio que trabalha. Então, eu não tenho direito a salário porque eu não trabalho na minha empresa. Eu só sou sócia. Eu tenho direito à participação no lucro. Quem tem direito ao salário é o Caio que trabalha. Então, para você definir seu salário, primeiro, qual é o cargo que você exerce na sua empresa? Você é CEO? Você é o faz-tudo? Enfim, porque tem pessoas que acumulam vários cargos dentro da empresa. E aí, nada mais justo do que você somar, né, aqueles cargos. Tipo, eu sou um diretor. Quanto é que ganha um diretor comercial hoje nesse mercado? E aí, eu sou o diretor comercial, sou o presidente da empresa. Enfim, quanto ganha um presidente da empresa? Quanto ganha você... No caso, eu vou falar agora salão de beleza. Você, além de ser dona do salão de beleza, você também é uma cabeleireira que faz o, sei lá, o penteado mais difícil do cabelo. Então, esse profissional ganha quanto? Né? Se você, na sua empresa, é o tesoureiro, enfim, quanto ganha esse profissional cujo cargo é o que você exerce na sua empresa? É a primeira parte, né, para você conseguir definir qual vai ser o seu prolabore, né, o seu salário. Uma outra coisa também que vai determinar é quanto você quer ganhar, porque eu também posso ter uma meta de salário. Olha, eu quero ter uma meta de salário. Lembrando que a sua meta de salário precisa estar dentro do faturamento da sua empresa. Ela tem que caber no orçamento da sua empresa. Porque não adianta a sua empresa faturar R$10 mil por mês e você quer um salário de R$10 mil. E as contas não se pagam? Então, é muito importante que o salário que você determine, a sua empresa tenha condições de te pagar. Mesmo que nesse momento, tipo, ah, eu quero mesmo ganhar 10 mil reais. Ok, nesse primeiro momento, a sua empresa não tem um faturamento que vai te levar a isso. Mas pode ser a sua meta. Então, você vai aumentar o quê? As suas metas dentro da empresa de vendas, você vai reduzir seus custos dentro da empresa para justamente a empresa crescer a ponto de você ter um salário de 10 mil reais. E, no caso que eu já falei, né, de quanto a empresa pode te pagar. Então, é muito importante isso. O que Caio falou em relação... eu quero enriquecer a minha empresa, vou deixar a minha empresa rica e, tipo, depois eu enriqueço. O que acontece também, que muitas pessoas confundem? Eu comecei a faturar muito na empresa. Você precisa pensar também no reinvestimento desse dinheiro. Então, por isso que é importante, Caio, ter o salário definido. Porque, por exemplo, meu salário mensal é 10 mil reais. E é isso que você tem que tirar da empresa. O que acontece com muito empreendedor? Eu faturo, tudo valor hipotético, viu, gente? Eu faturo 30 mil reais. Desses 30 mil reais, 10 é meu salário. Aí, no mês seguinte, eu tô faturando 40 mil. Aí, eu tiro 20.
Entendi.
Entendeu o problema? Porque se você faturou 40 mil reais, provavelmente seus custos também aumentaram.
É o síndrome do eu mereço. Nossa, eu aumentei 40 mil, então eu mereço proporcional. Mas aí tem que cair nesse problema, né, Sina, que você falou.
Isso. A pessoa pode fazer, sabe o quê, Caio? O que, que as empresas fazem no final do ano? Algumas empresas têm uma participação nos lucros e resultados, que são as famosas PLRs. Então, você pode fazer isso. Você pode, inclusive, fazer um fundo, fazer um investimento com esse dinheiro durante os 12 meses que você está faturando. Cada vez que você faturou um pouco mais, você percebeu que sua lucratividade foi maior. Aí, você vai aplicar esse dinheiro e, no final do ano, você vai dividir esse lucro. Além de você dividir com seus funcionários, porque você vai deixar eles motivados, você também vai dividir com seu sócio, caso você tenha, e você também vai ganhar. Só que isso precisa ser algo muito organizado, porque às vezes a gente fatura mais e tem uma oportunidade muito boa de comprar um equipamento novo, de investir numa melhoria, de ampliar aquele lugar, de montar se for serviço, né, de montar um novo serviço, oferecer uma estrutura melhor para o seu cliente, e você acaba, não, o dinheiro é meu, então me gastar, e às vezes você não investe na sua própria empresa. Então, ter determinado o seu prolabore, quanto é que você vai ganhar, e você ser fiel a esse prolabore, isso vai te ajudar a crescer a sua empresa. É claro que vai chegar um momento que a empresa cresceu muito, você percebe que você tem como se dar um aumento de salário, calcule se tem como fazer isso. Ótimo, deu? Pronto. Aí você pode determinar, não, agora eu vou ganhar 15 mil reais, porque minha empresa já tem condição de me pagar 15 mil reais.
Ah, isso aí é... Eu acho que essa aí é a ideia... Master, né? Uma dica de ouro justamente para você que está nos assistindo, ainda dá a chance de você pegar sua dúvida e falar com o Sina. Essa é a oportunidade de ouro de você que está empreendendo, que você está assistindo ao vivo, de você pegar essa dica. Mas enquanto você está pensando aí nessa dúvida, vamos para a pergunta que eu quero fazer e que eu já abordei, né, que eu já citei anteriormente, que é o Pix, né, esse processo aí maravilhoso que todo mundo está fazendo. Eu mesmo achei isso sensacional, porque teve uma vez que justamente ele está desburocratizando a questão da forma de pagamento. Teve um caso mesmo que uma cliente... tem um banco da Caixa, né, que ela ia pagar, e eu só tinha o banco Bradesco ou o Inter. Aí eu já estava pensando justamente na burocracia que ela ia ter, a taxa que ela ia ter, ou do TED ou do DOC, enfim, ela já estava meio chateada, eu lembrei, olha, tem um Pix aqui que ela não conseguiu na primeira vez, mas depois colocou lá, o dinheiro chegou em 10 segundos, e por enquanto... Eu estou falando por enquanto, porque a gente não sabe quando... Eu não sei quando é que você está ouvindo, né? O empresário ouvinte, querido ouvinte, esse episódio pode ser que tenha mudado, tenha alguma taxa aí. Mas, por enquanto, não tem taxa nenhuma. Então, é uma oportunidade que se abriu para muitos empreendedores, principalmente os empreendedores individuais, né, Sina? Eu queria que você comentasse, né, essa questão do Pix, que... será que vale a pena oferecer esse pagamento diante de tantas vantagens? Ou ele é, de certa forma, sei lá, não é segura? Ou é melhor deixar só o Pix de uma forma mais informal? Enfim, qual é a sua opinião sobre esse novo sistema de pagamento?
O Pix, você falou Pix agora, eu lembro quando... Eu lembro não, porque isso acontece ainda hoje, em 2021. Algumas pessoas ainda têm muito medo do digital. Só que o digital, Caio, eu vou te dizer que o digital é a revolução, o Pix é a revolução. Porque quantas vezes a gente teve algumas perdas porque numa sexta-feira a gente não conseguiu fazer um depósito no banco, a gente, pela vida corrida, pelo banco cheio, pelas coisas todas, enfim, você não conseguiu fazer um pagamento, ou alguém que você gosta teve uma urgência no final de semana e você não conseguiu dar uma assistência a essa pessoa, ou você teve um trâmite horrível de sacar dinheiro, de pegar carro, não sei o quê, para você ajudar alguém, e você hoje tem uma forma que eu acho sensacional. Para mim, o Pix é a revolução. Bancos digitais também são a revolução. Se você ainda não tem conta no banco digital, você que é empreendedor, abra sua conta no banco digital, pare de pagar taxa, porque eu gosto dessas revoluções, eu uso muito o Pix. Eu ainda não usei Pix para outras pessoas, mas entre as minhas contas, para fazer minhas transações, eu já fiz muito, e isso é muito facilitador. Você utilizar um único dado da pessoa e você conseguir fazer um pagamento. Uma coisa legal, eu fiz tantas anotações aqui, porque eu sou fã do Pix. Uma vantagem para você que é empreendedor é que você pode fazer transações todos os dias da semana, a qualquer hora. Então, a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, você pode fazer transação com o Pix. E é simples. A pessoa basta ter sua chave Pix. Então, tem sua chave Pix, que é um dado, né? A chave Pix, você pode, no caso, quem é pessoa jurídica, pode ter até 20 chaves Pix cadastradas por conta bancária. Então, você vai ter seu CNPJ, que pode ser também o telefone celular, pode ser um e-mail, como o Caio divulgou dele aqui. Não precisa mais eu ter que anotar Caio Costa, conta tal, agência tal, CPF tal, avó do pai, já estou cansada, desisto, não vou mais pagar Caio, não.
Tem que ter o CPF, às vezes, né? Olhar.
Também... O seu cliente, sem nenhuma paciência para fazer isso. Então, o Pix, ele tem essa facilidade de você fazer transação a qualquer dia da semana e de uma forma muito simples, usando apenas um dado no caso de quem ele quer pagar. Uma outra coisa legal que eu anotei aqui é que ele recebe o dinheiro sem intermediário. Então, eu não preciso do intermédio de uma operadora de cartão de crédito, por exemplo, para fazer. E aí, junto a isso, eu também, além de não ter intermédio, eu recebo instantaneamente. Porque a partir do momento que você paga via Pix, eu recebo dinheiro na hora. Mesmo quando o cliente paga no débito, nem sempre você recebe no mesmo dia. Às vezes, você recebe no dia seguinte com a taxa já descontada. Então, você, além de receber o Pix, o valor do cliente total, você ainda recebe logo. Na mesma hora, você recebe. Para pessoa jurídica, a gente sabe que o Banco Central, ele cobra dos bancos uma taxa, se não me engano, são 10 transações a um centavo. Isso, para repassar, no caso, para você que é empreendedor, isso vai ficar muito mais barato. Porque o banco, por exemplo, o Banco Central cobrava um valor de 7 centavos por TED. Entenda que no Pix são 10 transações por um centavo. Então, você tem um custo muito menor de transação e, provavelmente, o seu banco vai te cobrar muito menos para que você faça o Pix. Então, mesmo tendo essa cobrança, ainda é mais vantajoso, porque, além da agilidade, você ainda tem um custo menor. Outra coisa, eu anotei vários, Caio. Super empolgada comigo. Como eu falei, as tarifas são mais baratas para você receber. Você pode usar também aquele QR Code. Então, tipo, até eu tenho, vamos supor, eu tenho uma barraquinha de cachorro-quente. E o meu cachorro-quente tem um valor fixo de R$5. Aí você tem um QR Code lá, já, de R$5, que o seu cliente vai lá, lê o QR Code e te paga na hora ali, só com o QR Code. O cliente não precisa tirar o cartão de crédito da mão, nada. Ele vai pegar o celular dele. Outra vantagem do Pix: o seu cliente só precisa de um telefone celular. Pegou o celular, leu o código, o QR Code ali, já foi. Tá massa. E são dois tipos de QR Code, né, que o Pix faz, para você que é empreendedor, é bom saber. Tem o QR Code dinâmico e tem o QR Code estático. O estático é esse que eu falei da barraca de cachorro quente. Se eu só tenho, só vendo um produto só, e meu produto custa R$5, como eu falei do cachorro quente, então eu tenho lá o estático que o cliente vai ler e vai digitar o valor. Porque tem esse também que você pode... tem esse que já vem com valor, você já pode colocar com valor. E tem o estático que é só aquele QR Code do seu Pix e o cliente vai digitar lá o valor. Ele vai lá colocar R$5 e manda para você na hora. O QR Code dinâmico é aquele que a cada transação ele vai gerar um novo QR Code com valor e todos os dados bonitinhos da pessoa que vai receber. Então, considere utilizar o Pix como forma de pagamento, porque isso vai facilitar a sua vida, você vai ter mais uma forma de pagamento, provavelmente aquelas pessoas que pagariam no débito podem ser convertidas, aí eu te aconselho a converter mesmo em Pix, porque você vai pagar menos taxa e vai ter mais dinheiro, outra vantagem, você vai ter mais dinheiro no caixa. Então, até para você planejar o seu fluxo de caixa com o Pix é muito mais fácil. Porque quando eu faço muitas vendas no débito e no crédito, eu tenho lá que no meu fluxo de caixa, vou receber daqui a 2 dias, daqui a 3 dias. Eu vou ter esse dinheiro com um prazo um pouco mais dilatado. Com o Pix, você recebe o seu dinheiro e se de repente você tem um fornecedor ali que te ofereceu um mega desconto para você pegar aquele insumo à vista e você tem dinheiro, porque você vendeu muito no Pix, você tem um dinheiro ali, o fornecedor está te oferecendo com um desconto maior, muito mais dinheiro no caixa, você também tem muito mais poder de barganha. Então, eu só vejo vantagens realmente no uso do Pix, Caio.
Eu tenho eu me lembrei também um caso, para você que está nos assistindo, uma estratégia sensacional que eu gostei, que ele tem um infoproduto, né? Ele vende em questão de lançamento e tal, que já dá para outro assunto de podcast, mas, enfim, o que você precisa saber é que ele tem um infoproduto, né? Então, ou seja, ele vende curso online. E ele fez uma coisa interessante, que é nos stories de dizer, olha, se você pagar no Pix até amanhã, você leva 20% de desconto, os três cursos que ele tem, etc. Então, qual foi a ideia dele? Ele vai receber na hora o valor... O cadastro provavelmente foi na Hotmart, isso é automático, então ele não precisa se preocupar com nada, a pessoa paga. Eu só teria que ter certeza, eu não cheguei a ver como foi a plataforma, a mecânica, mas certamente deve ser alguma coisa muito automática para ele receber na hora o dinheiro e já liberar o acesso, ele faz o cadastro. Eu gostei dessa jogada. Então, se você tiver uma estratégia também de fazer um desconto por tempo limitado, sei lá, um dia depois. Ah, você tem até amanhã para você pagar com desconto via Pix. E aí, por exemplo, o Banco Inter, eu vi que também, às vezes, lança essa promoção. Se você comprar via Pix, ele te dá um cashback maior. Então, você dá para pensar também com carinho alguns incentivos, algumas promoções rápidas, promoções relâmpago, desconto relâmpago, para incentivar que a pessoa pague via Pix, porque é igual comerciante, né, Sina, que já faz um descontinho no dinheiro, porque sabe que está tendo o dinheiro ali na mão do que no cartão, né?
Eu penso que essas estratégias, até para você captar mais clientes que paguem, porque as pessoas ainda têm um pouco de desconfiança. Mas aí eu falo para você que é empreendedor, até para quem não é, que tem essa desconfiança com o Pix, qualquer transação bancária, ela envolve algum risco. Normal, porque a gente tem pessoas mal intencionadas tentando hackear tudo, até nossa própria vida. Na verdade, nossa vida já é hackeada, o Google sabe tudo que a gente faz. Enfim. Só que os bancos, eles têm obrigação de te proteger, porque você não tem um vínculo direto com o Banco Central, você tem um vínculo com as instituições bancárias. E essas instituições bancárias precisam montar, e elas já fazem isso, elas têm realmente uma estrutura de segurança, tanto o Banco Central quanto as instituições bancárias, para te proteger dos possíveis hackers. Tanto que os golpes que as pessoas sofreram com o Pix, eu gosto de falar isso, Caio, porque a mídia às vezes coloca como se a pessoa tivesse feito um Pix e fosse roubado. Não é. os golpes que as pessoas caíram foram usando o nome do Pix e não exatamente fazendo Pix. Então, que eu saiba, até o momento, ninguém foi, teve uma fraude porque fez o Pix. Não. As pessoas utilizaram o nome do Pix para dar o golpe em alguém. Não exatamente o Pix. Então, assim, os bancos têm obrigação de te dar segurança. E se caso aconteça algum problema com você, o banco tem a obrigação de te ressarcir. Isso aconteceu comigo. Eu tenho um cartão de crédito e eu fiz uma compra online. E no mês seguinte, me veio cobrando duas compras em um supermercado que ficava em Ribeirão Preto, São Paulo, uma cidade que eu nunca fui na minha vida. E eu entrei em contato com eles e falei assim, olha, eu não fiz essa compra, eu não moro em Ribeirão Preto, eu não sei quem comprou. E eles nem me questionaram, porque eles sabem o meu perfil de compra e sabem que eu não comprei. E eles sabem que eles têm a obrigação de me proteger. Então, aquelas pessoas compraram no meu cartão de crédito porque aquele banco não me protegeu. E ele imediatamente tirou. Então, se você sinta-se seguro, sim, você tem direito de ter uma segurança no banco. E eu já fiz vários PIX entre as minhas contas e foi super rápido, super tranquilo, super seguro. Tente, quando você tiver muita insegurança, foi assim que eu fiz. Eu comecei a fazer PIX para mim, entre as minhas contas, para ver se dava certo. E até hoje tem dado super certo. Então, se acostume, viu, gente? Porque vai ser isso mesmo. Aos poucos, a gente vai se acostumando. E o Pix, para você que é empreendedor, ele vai te trazer fluxo de caixa, que é o que a gente precisa de fluxo de caixa, né? Vai trazer fluxo de caixa e você vai utilizar ele para trazer mais dinheiro para você.
E outra coisa que, antes de encerrar essa parte do Pix, que eu acho que também para essas pessoas que têm receio sobre a questão da informação pessoal, que eu faço? Faço igual a mim. O meu Pix é caiovcosta@gmail.com, que é o e-mail que eu acredito que não tenha tantos problemas em divulgar. Porque tem, é bom lembrar que tem a CPF, o telefone celular, o número do telefone celular, e-mail e chave aleatória. Então, eu, assim, não sei se você concorda, assim, né, que pode ser o e-mail e a chave aleatória para essas transações profissionais, né? Para as pessoas que, apesar de o Banco Central também garantir que se você der como chave o CPF, não vai ter problema, mas, como você disse, e lembrou muito bem, as pessoas estão aí sempre com uma ideia nova para hackear as coisas. Acho que essas duas serão uma boa, né?
Eu penso que você usar a chave aleatória, porque você... eu fiz uma na conta da Caixa Econômica, é uma coisa de louco a chave aleatória. Mas você copia e manda para a pessoa copia e cola. É um negócio gigantesco. Mas, enfim, dá para você fazer. A chave aleatória, se você tiver muito medo. Telefone celular, tem gente que não gosta de usar, né? E o e-mail, que eu acho também super tranquilo, porque já te divulga também. A pessoa já sabe o e-mail ali do Caio, que é publicitário, e você tem um e-mail. Se você não se sentir seguro, usa esses dois que vai ser feliz.
Com certeza, com certeza. Então, Sina, muito obrigado por essas dicas sensacionais. Eu acredito que as pessoas que vão acompanhar, vão ouvir essas dicas, vão colocar em prática, né, querido ouvinte, prezado ouvinte. Eu quero que você coloque em prática e coloque lá no grupo do Telegram. Manda também uma DM para Sina, sina.prosperador. No Instagram, qualquer coisa, você confidencia, se você disser assim, olha, assim, né, eu vi lá no Podcitário as suas dicas, eu fiz lá, e eu quero confessar, não quero que Caio saiba, também pode mandar, tanto para mim quanto para ela, será sensacional. Então, Sina, agora essa parte é sua, dica sua sobre seus projetos, onde as pessoas te encontram na internet, fiquem à vontade.
Bem, vocês me encontram lá, Caio já falou, né? No arroba Sina Próspera, aqui no Instagram. Eu tenho um canal também, lá no Instagram, aqui não, lá no Instagram. Aqui no YouTube eu tenho um canal, Sina Próspera, onde eu dou dicas de educação financeira, de investimento também. Aproveito, Caio, para dar dica mesmo para os investidores, para os empreendedores e para as pessoas que estão com a grana aí para empreender, ainda não sabem o que fazer. Comece a investir mesmo seu dinheiro, porque na poupança, hoje vocês têm perda. Então, a gente tem várias formas de investir nosso dinheiro, de investir até pouco, se você tiver pouco, de uma forma segura e que vai te dar uma rentabilidade melhor do que a poupança. Lá no meu canal do YouTube, eu tenho vários vídeos falando sobre investimentos que você pode fazer a partir de R$100. E se você quiser, pode me perguntar lá via direct no Instagram, que eu vou tirar a dúvida de vocês e mandar os links. O importante é que você, tanto empreendedor, para quanto não quer empreendedor, que você tenha, durante esse ano de 2021, planos, inclusive financeiros. Planos de você poupar, planos de você aumentar a sua renda, planos de você ter uma reserva de emergência, porque 2020 mostrou para a gente o quanto é importante a gente ter uma reserva de emergência. E a dica, Caio, o cara até falou sobre isso comigo, eu não posso deixar de falar. Para aquele empreendedor que ainda não sabe o que vai fazer, que tem uma granazinha guardada, essa grana pode ficar lá investida no Tesouro Direto, pode ficar investida no CDB, mas eu não vou explicar aqui, destrinchar, vão lá no meu canal, que eu estou explicando tudinho, para vocês deixarem seu dinheiro investido, para quando vocês tiverem a ideia já redondinha, vocês vão utilizar esse dinheiro.
Show de bola, sensacional, eu recomendo muito, a Sina é incrível com essas questões. E também vai mudar a sua mentalidade. Você viu que aqui, Dobre Ouvinte, querido ouvinte, foram valores hipotéticos que ela falou, de 10 mil, 15 mil, mas se você parar para pensar, olha, pensa com calma depois, bota os cálculos, um passinho de cada vez, você vai ver que não é tão difícil assim alcançar essas metas. Porque eu sei, meu nobre ouvinte, querido ouvinte, que você, durante esses valores hipotéticos, eu fico meio, assim, balançado, mas não, né, Sina? Antes de fechar, eu queria que você falasse só esse bônus, né, que é, sim, possível você faturar 10 mil, 15 mil, só que tem que ter estratégia, né?
Claro. Caio, eu acredito muito no poder da atração. Para mim, você tem que vibrar na energia que você quer. Eu falo porque eu sou um exemplo de que muitas coisas que aconteceram na minha vida foi porque eu vibrei naquela energia. Não só vibrar, mas eu agi para que aquelas coisas acontecessem. Então, você pode sim. A gente não pode pensar pequeno mesmo, não. Você tem direito. Ah, mas minha família sempre foi simples. Não, pense grande mesmo. Eu sempre pensei grande. Muito. E vão ter várias pessoas que vão dizer para você, não. Fica aqui mesmo, problema dela. Não, você tem direito de ser grande. Olha, eu quero e eu vou faturar 10 mil reais por mês e você vai faturar. Porque você está tão empenhado com isso que você vai montar uma estratégia, você vai estudar, você vai olhar, não, se eu vender tanto, eu vou ter... Enfim, acredite no poder da atração. Vibre nessa energia, escreva no papel, cole na geladeira, cole num painelzinho de post-it que você tiver, cole na porta do guarda-roupa. Cole e lembre todos os dias por que você está se esforçando, por que você está dormindo mais tarde, por que você está vendendo bastante, por que você abre mão de algumas coisas, que é justamente para você chegar na sua meta. Porque quando você chegar na sua meta, vamos comemorar, porque você vai chegar na sua meta, faturar 10, 15 mil, 20 mil, o valor que você quiser, é possível porque você vai lutar para chegar nesse ponto.
Sensacional, depois dessa aqui, agora sim a gente encerra e quero de novo lembrar aquela questão, né? Você recebeu esse conhecimento de alta qualidade, agora repasse para seus amigos, principalmente aquelas pessoas que querem começar a empreender, quem está empreendendo, ou seja, aquela pessoa que você quer muito que tenha sucesso, compartilha com pelo menos cinco amigos de colegas, para ouvir esse episódio sensacional. E para me seguir em todas as mídias sociais, é @blogcitario. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.